Deixe a sua Bíblia aberta em Tito 2, versículos 6, 7 e 8. Lembrando que esse texto está falando para todos os homens, exceto o Júlio, que já passou dos 50, né, Júlio? 70, ah, tá bom, então. Esse texto aqui, quando diz aos moços, não é aos jovens. Não é aos moços jovens. Não é ao Brenner, ao Paulo, ao Eric, não é. É também, mas não é exclusivamente a esses moços. Moços aqui são todos os homens, até 50 anos de idade, mais ou menos, entre 50 e 60 anos de idade. Então vocês devem, todos nós devemos prestar muita atenção e aprender o que o texto quer nos dizer. Porque é de extrema importância, e eu vou confessar algo para os irmãos. Preparando esses estudos todos, especialmente nesse trecho, é um trecho muito pesado, um trecho muito carregado de obrigações para o pastor. E, por consequência, por causa do contexto do texto, para os homens. Um texto muito pesado, um texto com advertências graves. Não são, não é aquela ideia, aquela mensagem do o amor de Jesus, aquela coisa pontual assim, não. São coisas que mexem conosco, que mexem exatamente na nossa identidade, aquilo que nós devemos ser e parecer para os outros. Não é somente, no meu coração eu sou assim. Não. Você deve mostrar isso para os outros, de modo que os outros avaliem o seu comportamento, e esse comportamento sendo o atestado da teologia que você professa. Então, um texto muito carregado. Eu me senti exortado. O pregador sempre é exortado, sempre é alvo da pregação, primeiro para si e depois para a congregação. Então, eu exorto os irmãos a terem muita atenção com as palavras do texto, as palavras que serão explicadas hoje. De modo que todos nós, os homens principalmente, todos nós sejamos colunas de concreto, colunas de aço inquebráveis no nosso caráter, na nossa doutrina, naquilo que nós acreditamos, aquilo que professamos e aquilo que vivemos. Para que a nossa igreja, para que as nossas famílias estejam protegidas, para que a nossa igreja esteja protegida, seja uma verdadeira coluna e baluarte da verdade. Não só a verdade pregada, mas a verdade também vivida. Vou ler o texto aqui com os irmãos. Tito 2, 6, 7 e 8, diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Se os irmãos se lembram do nosso último encontro, esse texto está dividido, tem uma sequência de três passos. Sequência evidente aí no texto. O versículo 6 mostra a exortação, aquilo que o pastor, aquilo que o presbítero, aquilo que o líder da igreja, o pregador, fala. É a exortação. É a exortação que é seguida pelo exemplo, e aí o texto, o versículo 7, a exortação, aquilo que o pastor fala, é seguido pelo seu exemplo, não adianta só falar e não dar exemplo, isso é hipocrisia. E o pastor que exorta, que fala, prova isso com o seu exemplo, isso gera um efeito especial, não na igreja, mas naqueles que são contrários ao ensino, contrários à igreja, o que o tradutor aqui escolheu como adversário na minha tradução. Então essa é a sequência do texto: exortação, exemplo e efeito. Nós já vimos a exortação na pregação passada. Você que está assistindo, talvez esteja aí pela primeira vez, volte lá no nosso canal no YouTube, procure lá Tito 2, 6 a 8. Nós já falamos de metade do exemplo, vamos continuar, vamos terminar a questão do exemplo para, por fim, falarmos sobre o efeito. Os irmãos devem acompanhar aí a nossa mensagem central, a mensagem central para todo o trecho. Que trecho é esse? 6, 7, 8? Não. Se os irmãos estão acompanhando a série, virou uma série já. Título 2, de 1 a 10, já virou uma série tão grande que se tornou. Os Darachinhos, eles têm. Os Darachinhos não, os alunos do Népios têm uma tarefa para fazer, que é anotar os sermões dos pastores. Anotar e me entregar para a correção, para ver se eles estão prestando atenção mesmo. Então, eles têm essa tarefa. Aí vieram para me perguntar, pastor, mas o sermão do pastor Marcos, ele é dividido, acho que uns 4, 5, 6, 6 exposições. Falei, então, tudo bem, é um sermão, mas quanto que vale, pastor? É um sermão desse dividido por 6? Porque eles são espertos, né? Eles não querem anotar, não, um só sermão só dividido em 6. Não, eles são espertos. Então, eu falei, não, uma pregação só. São 6 pregações, mas um sermão só. Então, aqui temos aqui várias exposições, várias pregações, mas a mensagem central compõe os versículos de 1 a 10, que é: o ensino pastoral deve considerar a diversidade da igreja. O ensino pastoral deve considerar, deve voltar os seus olhos para a diversidade social da igreja. Já falamos, o texto já falou aos homens idosos, às mulheres idosas, às mulheres mais jovens, e agora está falando aos homens mais jovens. E Tito se enquadra nessa categoria de homens mais jovens, ou moços, como o tradutor colocou aqui. Então nós vamos ver aqui, explicar texto parte por parte do texto. Você deve acompanhar aí que nós terminamos, a última vez, padrão de boas obras. Explicamos o que o jovem deve ser padrão de boas obras. Isso acompanhando, e os irmãos devem ter isso em mente. Para entender bem o texto de hoje, os irmãos devem ter isso em mente. Que o quê? Paulo está falando do comportamento dos crentes, certo? Comportamento esse, emoldurado, fundamentado, no quê? Naquilo que nós cremos, que é a nossa doutrina. Então não existe, na Bíblia não existe essa desassociação. Ah, doutrina é uma coisa e vida prática é outra. Não, 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 não. A doutrina sempre fundamenta a vida prática. E vida prática sem doutrina é legalismo. É legalismo. E doutrina sem vida prática é hipocrisia. Então os irmãos devem ter isso como pano de fundo das vossas mentes para entendermos bem a explicação dos termos que vamos falar hoje à noite. Vejam aí, depois de padrão de boas obras, o que ele diz? No ensino mostra integridade e reverência. Aqui, o apóstolo Paulo vai se preocupar com aquilo que Tito ensina, com aquilo que Tito fala. Ele vai falar sobre o modo. Aqui ele também vai expressar algo acerca do modo como o pastor, como o jovem pastor deve falar, o que ele deve ensinar, mas também como ele deve ensinar. Eu vou explicar para os irmãos. Mas, ao introduzir no ensino, voltamos os nossos olhos para quem? Para o pastor Tito, para o jovem pastor Tito. Tito tinha mais ou menos a minha idade, uns 36 a 40 anos. Alguns podem estar pensando, não é tão jovem assim, né, pastor? Mas a Bíblia diz que é jovem. Vai reclamar com o autor bíblico. Então, Tito tinha mais ou menos a minha idade. Então, quando ele diz no ensino, nós voltamos imediatamente os nossos olhos àquele que ensina, que é o pastor. E como? Qual é o conteúdo? Qual é a característica, a marca do conteúdo do ensino do pastor? Os irmãos podem olhar aí. Primeira característica, primeiro adjetivo do ensino do pastor é a integridade. Integridade. Essa palavra, eu gosto dessa palavra, mas ela não expressa totalmente o peso desse vocábulo no grego. É porque se eles trouxessem a tradução literal, talvez não fizesse tanto sentido. Mas a ideia aqui é que o ensino do pastor é incorruptível. O mesmo texto, o mesmo termo, o mesmo vocábulo usado aqui, é o vocábulo usado lá em 1 Coríntios 15. Nós não vamos abrir lá. Mas em 1 Coríntios 15, quando diz que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Então, o ensino do pastor deve ser incorruptível. Quer ver uma ideia disso? O ensino do pastor, ele não pode se corromper por motivações, escusas. O ensino do pastor não pode se corromper, corrompendo assim o seu conteúdo para agradar determinados públicos. Vejam como faz sentido, um pouco mais de sentido, tem um pouco mais de gravidade. O ensino do pastor não pode se dobrar à corrupção. A ideia aqui, eu gosto dessa ideia, é algo que não apodrece. Algo que não apodrece. Vocês já foram na casa de alguém ou na casa de vocês, e no meio da mesa, tinha lá uma fruteira. E você, pequeno, jovem, garoto, morrendo de fome, querendo se alimentar, você corre nessa fruteira, achando que tem ali frutas vistosas, bonitas, brilhantes. Você pega a primeira fruta que você tem ali, é uma bela maçã, brilhante, reluzente. Aí você dá a primeira mordida daquela maçã, o que acontece? A maçã de cera. Já aconteceu isso com vocês? Já deram a mordida numa fruta de cera? Os mais antigos aqui sabem o que eu estou dizendo. Os mais jovens, fruta de cera, pastor, o que, que é isso? É, na casa da vovó tinha lá, para ornamentar o centro da mesa. Mas, meus irmãos, eu gosto muito de frutas. Eu tenho feito, às terças-feiras, lá perto de casa, bem pertinho de casa, na rua de cima, tem feira. E eu tenho feito a feira lá em casa. Eu gosto de ir na feira, conversar lá com o pessoal lá. E de manhãzinho eu acordo e vou na feira direto. Como um pastel de café da manhã. Não, vocês acharam que era porque eu gostava de fazer feira, né? Eu adoro. Não, eu queria esticar um pouquinho o sono, não. Não, é pastel. Mas eu gosto. E eu volto e meia agora estou levando umas frutas. Porque tem uma barraca lá, o rapaz ele me convence. Ele me convence de comprar frutas lá. E eu estou levando umas frutas que eu nem sei o nome. E eu comecei a levar uma fruta, não é pinha que chama, é outra parecida. Atemoia. Meus irmãos, minha mãe está aqui, cadê minha mãe? Minha mãe está ali, ó. Ela vai me bater depois. Porque eu não comia esse negócio quando eu estava na casa dela. Eu achava ruim. Meus irmãos, atemoia. Tem gosto de leite condensado. Maravilhoso atemoia. E na última terça-feira eu levei para casa o que eu conhecia como ameixa, mas não é ameixa. O rapaz me ensinou o nome. Não sei agora onde é a sílaba tônica, mas é néspera. É néspera. O nome é esse? Néspera ou Nespera? Acho que Nespera não, né? Néspera, né? Lá onde eu morava aqui num quintal, aqui perto da igreja aqui, e tinha algumas frutas lá, algumas árvores frutíferas. E nesse local tinha essa Nespera, eu chamava de ameixa. E eu, 30 anos que eu saí de lá, fui comer agora Nespera. Maravilhosa. Mas por que eu estou contando isso? Porque as frutas lá em casa ficam lá na fruteira. E eu gosto de comer fruta. Gosto, estou lá, dá fome, pego uma fruta. O problema é que as frutas apodrecem. E eu gosto muito de mexerica pocã. E eu vou lá na fruteira e olho assim, diante de mim está aquela mexerica pocã maravilhosa, linda, suculenta. Só que quando eu pego ela e viro, o que aconteceu? Ela se apodreceu. Geralmente porque o César pega as mexericas e fica jogando no chão, fica brincando de jogar e coloca lá de volta, está tudo machucado a mexerica. A ideia aqui, meus irmãos, não é dessa fruta que apodrece. O ensino do pastor, que mostra integridade, incorruptibilidade, não funciona como essa fruta que apodrece. Que por fora pode até parecer, mas quando você pega, quando você abre, está tudo podre, está tudo mole, está com um sabor ruim. Vejam aqui, porque eu disse para os irmãos unirem nas vossas mentes essa questão do comportamento, do que o crente faz, moldado pela doutrina. Porque o pastor precisa se preocupar em, como nós falamos no sermão passado, ele deve apresentar um ensino que não se corrompe. E como é que esse ensino pode se corromper? Por uma vida imoral, por uma vida corrompida. É aquela velha história dos fariseus. Quem são os fariseus? São os sepulcros caiados. Por fora, é aquela mexerica maravilhosa. Aquela coisa linda. Mas por dentro, podridão. Coisas sujas, apodrecidas. O pastor deve mostrar incorruptibilidade no seu ensino, na boca, naquilo que ele ensina, no conteúdo e naquilo que ele vive. Porque esse texto está entremeado, está no meio, exatamente no meio de um contexto maior, falando sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso caráter. O pastor pode muito bem corromper o seu ensino com uma vida torta, com uma vida que não corresponde ao que ele prega. E isso para os irmãos? Eu vou ouvir esse homem para quê? Para que eu vou ouvir esse homem? Se o que ele diz não é o que ele vive? É verdade? Os irmãos deveriam ouvir porque é a palavra de Deus, mas isso tem um efeito de apodrecer a fruteira toda. Se o pastor é essa fonte de corrupção no ensino, um ensino que não mostra a saúde no falar e na vida, o que acontece com uma mexerica no meio das outras? Apodrece a fruteira inteira. Os irmãos vão começar a desprezar o ensino bíblico, a desprezar porque não vem no pastor uma vida íntegra, uma vida resoluta, uma vida correta, que condiz com os seus ensinos. Vejam aí Mateus 23. Nicolas, pode me dar essa água, por favor? Mateus 23:27. Mateus 23:27 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É assim que o pastor pode corromper o seu ensino, falando algo e fazendo o contrário. Os irmãos devem estar atentos para isso. O pastor não é alguém intocável. Muitas pessoas, muitos pastores assumiram essa postura. Para não terem as suas vidas averiguadas, o que eles assumiram? Não toque no ungido do Senhor. Assumir essa postura. Então são homens intocáveis. E ninguém pode falar da sua vida. São pastores que escondem, na verdade, escondem as suas vidas do rebanho. Porque escondem as suas rapinas. Escondem a sua podridão. O pastor não pode ser alguém assim. O pastor deve ser conhecido dos irmãos. De modo que os irmãos possam averiguar se aquilo que ele prega é exatamente aquilo que ele vive. Pois fazendo assim, ele mostrará no ensino integridade ou incorruptibilidade. O que acontece hoje em dia, com muitos pregadores, os irmãos devem estar alertas para isso e orar pelos pastores dessa igreja. Orar constantemente. O que está acontecendo hoje é um movimento, dentro até de igrejas sérias, é um movimento de transformação da mensagem para agradar as massas. A transformação do ensino é uma corrupção do ensino para agradar as pessoas. para agradar os corruptos, para agradar pessoas que buscam um evangelho humanizado. Isso é um ensino corrupto, corrompido. Um evangelho humanizado, teologia do coach. Deus me livre, eu não gosto nem de falar isso. Mas isso está na moda. Por quê? Porque isso, irmãos, enche bolso. Isso enche igreja. E muitos pastores têm estado diante de verdadeiros desafios. Os pastores sérios têm olhado para isso, pedido muita graça, muita sabedoria do Senhor para não se dobrar a esses convites. Porque o mundo convida. Ah, não. E tudo é muito sutil, meus irmãos. Tudo é muito sutil. Não há. A pessoa virou assim, pá. Do dia para a noite virou o anticristo. Não. Começa com uma mensagem. Você levanta a sobrancelha assim. Pá, tudo bem, passa. No outro domingo, isso aqui, veja bem, já distorce o ensino, um versículo bíblico. Por final, estarão distorcendo o cerne do Evangelho. Estarão distorcendo a salvação pela fé somente. E o rebanho estará envenenado com essas coisas. Entorpecido por esse ensino corrompido, por esse ensino corrupto. Nós devemos orar pelos pastores e zelar pelas suas vidas e pelos seus ensinos. Vejam aí, 2 Timóteo 4. Isso não deve ser, meus irmãos, esse movimento que vemos hoje em dia, não deve ser de todo espantoso para nós. Não pode. Porque o apóstolo Paulo já disse que isso aconteceria. Esse movimento já estava previsto. Não adianta, nós não podemos nos espantar com... Oh, não, já estava previsto, isso é bom. Por um lado é bom, porque confirma o que a palavra de Deus diz. Olha só, 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Os irmãos devem vigiar, orar, temer, para que os pastores dessa igreja nunca se entreguem às fábulas. Nunca se entreguem às mensagens que agradam as massas, que afagam o ego. Não estou dizendo aqui que a pregação tem que sempre ser, toma, você é pecador, sem Jesus você vai para o inferno, os irmãos saem daqui como se tivessem saído de um, nocauteados. Todo o desígnio de Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Nós vamos encontrar isso aqui, eventualmente. Mas nós não podemos nos dobrar. Oh, você é especial para Deus. Deus tem um grande plano para a sua vida. Oh, que bênção que você é. Você é a menina dos olhos do Senhor. E isso repetindo como mantra. Como mantra, a fim de que a pessoa saia de lá mais alta do que o quinto céu. O texto segue dizendo que no ensino, o pastor deve mostrar dignidade. Dignidade, a minha tradução escolheu dignidade. Se alguém tem alguma tradução que colocou a palavra respeito, é a melhor tradução. Na verdade, respeitabilidade. Respeitabilidade é a capacidade de você ser respeitado, se dar ao respeito e você ser alguém respeitoso, de modo que as pessoas te respeitam. A respeito é como se fosse uma via de mão dupla. Você tem uma conduta que inspira respeito, você tem uma palavra que inspira respeito e as pessoas te respeitam por isso. Essa é a ideia aqui. O ensino do pastor, aquilo que ele prega, deve ser respeitável. Entenderam isso? Deve ser respeitável. O pastor não pode pregar palhaçadas. O pastor não pode vir ao púlpito e ser um verdadeiro bufão. Não pode fazer isso. O pastor não pode ser irreverente com as coisas sérias, com as coisas santas. O pastor não pode ser assim. Essa é a ideia que no ensino, naquilo que você prega, Tito, mostra respeito, dignidade. Nós estamos perdendo isso. Estamos perdendo isso. Os pastores não estão, tão pouco com as suas vidas e tão pouco com o seu ensino, mostrando respeito. Eu preciso me desfazer desse hábito. Já falei com alguns irmãos, confessei já o meu pecado a alguns irmãos. Já falei com o pastor Nicolas sobre isso. Preciso me desfazer desse hábito. Que hábito que é esse? Eu volto e meia, entro nas redes sociais e vou ver como é que está o ambiente evangélico das redes sociais. E vou lá, como é que esse pastor aqui, esse pastor pop está agindo nas redes sociais? Meus irmãos, dignidade e respeito passaram longe dali, passaram longe. Homens desrespeitando as suas mulheres com gracejos imorais. Com gracejos imorais que não convém dizer aqui. Procurem, só procurar. Fazendo piadinhas com o seu casamento. O casamento é algo muito sério. Muito sério, meus irmãos. Pedro vai dizer que nós devemos ter em alto em conta o leito conjugal. As pessoas estão fazendo piadinha. Crentes estão fazendo piadinhas com o leito conjugal nas redes sociais, para milhões de pessoas verem. Pastores, com gracejos imorais. Ah, tudo em nome da irreverência. Ah, tudo em nome do... Ah, os jovens vão me seguir agora. Ah, agora vai ter jovens me seguindo. E vai multiplicar aqui. Ó, vai vir, ele vai vir pela piada e vai ficar pelo ensino. É isso que acontece? Ele vai vir pela piada e vai ficar pelo ensino? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Os homens precisam se revestir de dignidade, de respeito. As redes sociais têm emporcalhado a vida dos homens. Emporcalhado a vida das famílias. Nós não vemos mais aqueles homens distintos. Eu não estou falando aqui algo exterior. É claro que o respeito se mostra no exterior. Mas as redes sociais estão destruindo os jovens, destruindo os homens.
Ah, a piadinha lá. Ah, que legal, olha que engraçado. Olha.
Meus irmãos, não sigam essas pessoas. Não sigam. Não façam isso. Revistam-se de toda dignidade e respeito. Nós devemos ser diferentes do mundo. Ele vai falar aqui, no final do capítulo, do versículo 8, ele vai falar qual é o nosso objetivo com relação a esses homens, com relação ao mundo, com relação ao que, o que acontece. As pessoas estão se igualando ao mundo, fazendo coisas próprias do mundo para trazer seguidores, para trazer pessoas para ouvir a mensagem, para sei lá qual que é o objetivo, eu não sei. O texto diz aqui, ó. No ensino, Tito, mostre respeito naquilo que você fala. Ele vai ser mais enfático acerca das palavras de Tito daqui a pouquinho. Nós vamos enfrentar esses termos. Mas aquilo que você vive, Tito, aquilo que você fala, deve ser com todo o respeito, com toda a dignidade.
Exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos de ensinos desrespeitosos. Os irmãos terem uma ideia. Os irmãos são capazes de identificar e detectar isso. Mas eu trouxe alguns exemplos só. Ensinar o sexo antes do casamento é algo desrespeitoso. Existem pastores ensinando isso para suas igrejas. Aos montões. Que é normal, que é lindo, que é bonito, que Deus não reprova, pelo contrário, Deus se agrada. do sexo antes do casamento.
Ah, que benção.
Isso é um ensino sem dignidade, sem respeito. Isso não deve ser respeitado. Ensinar o divórcio e o recasamento. Ah, Deus quer que você seja feliz, meu irmão. Deus quer, Deus está preocupado com a sua felicidade. Pode se separar do seu cônjuge, porque o que Deus mais quer é a sua felicidade. E nesse casamento você está infeliz. Esse ensinamento não é revestido de dignidade, de respeito. O pastor não pode ensinar com vocabulário imoral e de duplo sentido. Não convém aqui dar exemplos disso. Mas nas redes sociais você pode encontrar um pouco acerca disso, no YouTube. O que acontece? Existe um pastor muito pop aí, muito famoso nas redes sociais. Pastor Cláudio Duarte. Sei que algumas pessoas, inclusive, seguem ele. Tome muito cuidado com esse homem. Ele usa de linguagem imoral.
Para! Mas no fundo, pastor, é aquela história. Pastor, você tem que reter o que é bom.
Fujam. Se esse homem não tivesse seguidores, ele não estaria falando o que está dizendo.
Fujam. Parem de seguir, parem de ouvir. Parem. Hoje, já.
Esse homem não prega, não, o ensino dele não tem respeitabilidade, dignidade. Parem, já. Algo que eu vou dizer aqui, eu vou dizer com muito temor. É um quarto exemplo de respeitabilidade, de dignidade. O pastor não pode, ou ele deve, ensinar, e eu vou explicar para os irmãos isso. Não, o pastor deve ensinar com uma boa aparência. Como assim, pastor? É um bom caráter? Não. Não. Com um bom visual, por assim dizer. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo acerca de um termo que chama liturgia do cargo. Liturgia do cargo. Alguns aqui que já tiveram contato com direito, ou com outras áreas assim, sabem o que eu estou dizendo, a liturgia do cargo. Direito administrativo, você vai estudar isso. Os ministros do Supremo Tribunal Federal... Acho que todos aqui já viram uma sessão, ou pelo menos alguma coisa lá no jornal, eles passando lá com a sua... Qual é o nome daquela roupa que eles usam? A sua toga. Vocês se espantariam se vissem algum ministro do Supremo Tribunal Federal em plena sessão usando um Havaianas branco e azul? Ia achar bem estranho, não ia? Vocês se espantariam se um ministro do Supremo Tribunal Federal presidisse lá uma sessão no Senado de shorts e regata? Isso, meus irmãos, é a liturgia do cargo. A roupa, o modo como ele se apresenta, o modo como o pastor deve se apresentar, deve condizer com a seriedade da sua figura. Não estou dizendo que o pastor é intocável, não estou dizendo que o pastor deve ser aquele santarrão, sempre de terno e gravata, o pastor não pode usar bermuda, que senão vaza unção pelas pernas, não estou dizendo isso, que o pastor não pode usar uma regata, não, nada disso. Entendam-me corretamente. A liturgia do cargo, o peso, a responsabilidade do cargo que nós desempenhamos, o cargo que o Senhor nos designou, envolve um peso de respeito, de dignidade. Eu não posso andar aí não posso vir aqui como um bufão, me apresentando para os irmãos. Ah, vou ensinar aqui, de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Vou fazer aqui pintar a sobrancelha de azul, cabelo de roxo. A aparência não importa. O que importa é o ensino. O pastor deve ser bem apresentado. Ele não pode se dar a essas formas de indignidade. de aparência indigna, de aparência estranha. Porque parece que o que sai, parece que não condiz, parece que não... O que ele está dizendo não condiz com a figura, com o que eu estou vendo. O pastor precisa se preocupar com isso também. E um exemplo de ensino digno de respeito é como o pastor se apresenta. Mais uma vez, meus irmãos, não nos obriguem a usar terno e gravata 24 horas por dia. O pastor Nicolas ia morrer. Ia morrer, terno e gravata. Recebeu os pedreiros aqui na igreja de terno e gravata. Ah, vamos lá, o pintor vai vir. O pintor vem amanhã aqui na igreja, pintar lá em cima. Ah, terno e gravata, viu, pastor Nicolas? Não. Mas existe uma seriedade que o pastor deve transmitir também através da sua figura, do seu visual. Vejam aí, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui é o modo como nós nos portamos na sociedade. Os homens aqui devem valorizar, devem implementar, devem construir na sua vida, no seu vocabulário, na sua vestimenta, em tudo o que faz, deve construir uma vida de respeito. Você deve ser respeitado no seu trabalho, você deve ser respeitado nos seus negócios, você deve ser respeitado na sua vizinhança, você deve ser respeitado no meio dos seus parentes. Em todo lugar você deve ser respeitado. Isso não só vindo das pessoas, mas isso advindo de uma respeitabilidade que há, que existe em você, causando isso nas pessoas. Vejam aí 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 4, falando aqui das qualificações do pastor. As qualificações do pastor. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Foi interessante. Eu já contei essa história para os irmãos, mas ela teve uma continuação que não fui eu que protagonizei. Mas olha só, eu contei para os irmãos há uns sermões atrás, que certa vez a Rebeca virou para mim, um momento que eu estava dando uma bronca nela. Ela disse, então não vou ser mais sua amiga. Ah, isso aí, o coração do pai. Não, eu não falei isso para ela. Eu falei assim, ó, filha, eu não preciso que você seja minha amiga. Eu preciso que você me respeite, porque eu sou o seu pai. Uau. Aí ela regalou os olhos assim. Isso faz mais de ano, meus irmãos. Minha filha tem 5, devia ter uns 3 anos e meio, 4 no máximo. Anteontem, eu acho, nós estávamos brincando e ela disse, ah, mas em tal lugar, eu não lembro onde, não vai ter meus amigos. Eu falei, mas o papai vai estar lá, e o papai é seu amigo. Ela virou para mim e falou assim, não, você é meu pai. Como que lembrando daquilo que eu disse para ela. Ela não é que ela não queria brincar comigo. A pessoa que mais brinca com ela nesse universo sou eu. Ela me faz de gato sapato. Os pais que estão aqui sabem. Eu sou o play center dela. É assim que funciona. É, sobe, pula e vira. Mas ela olhou assim, não. Você é meu pai. Por quê? Eu preciso ter isso diante dos meus filhos. Eles precisam me respeitar. Saber quem eu sou. Conosco, pastor Nicolas, pastor Robson, estão aqui. Pastor Pedro. As pessoas devem olhar. Pastor, respeito. Respeito pela liturgia do cargo do pastor. Seguindo o texto aí. Ele vai dizer para Tito, Paulo vai dizer para Tito: no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia e irrepreensível. Aqui não é a ideia, alguns podem pensar que é a ideia de sã doutrina ou doutrina sadia, porque é a mesma palavra usada para sã doutrina. Essa palavra, higiê, que vem da... Nós temos essa palavra no nosso vocabulário. É que em grego não tem higiê. Higiene. Higiene. O que é algo higiênico? É algo saudável, algo livre de germes. Não é? Então aqui é a mesma palavra, vem do grego. Então a ideia que sadia é sempre utilizado no Novo Testamento com sã doutrina ou questões médicas. E aqui é usado para a linguagem do pastor, aquilo que ele fala. Como o pastor deve se comunicar? No ensino, ele deve ser incorruptível, íntegro e respeitável, digno. Deve ser no seu ensino. E o seu ensino compõe aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Ok? Estão comigo? Agora ele vai falar sobre o modo como o pastor fala. Como ele deve falar. Qual deve ser o conteúdo das suas palavras. O tom de voz do pastor. Como é que ele deve agir ao expor a palavra, ao falar com os irmãos de maneira sadia e irrepreensível. Modo sadio, os irmãos podem ver aí, Efésios 4:29. O que, que é uma linguagem sadia? Linguagem sadia. Efésios 4:29, um texto clássico sobre linguagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou uma palavra torta. O pessoal usa bastante para instruir os jovens a não falarem palavrão. Está certo, o texto é esse mesmo. Mas não é só o palavrão que deve ser evitado. Não é só a palavra feia. Olha só, se eu evito a palavra torpe, a palavra torta, qual é o contrário? Qual é o outro lado? Como eu devo agir? O que eu devo falar? Olha só, e sim unicamente a que for boa para edificação. O homem de Deus, o pastor, deve falar somente aquilo que é bom para a edificação das pessoas, a edificação dos irmãos. E deve ter isso, ele deve ter esse radar na sua mente, ele deve ter essas travas na sua boca, para que aquilo que sai não ser algo que destrói, não ser algo além de feio e torto, não ser algo que destrói os irmãos, não ser maledicência. Isso aqui, meus irmãos, vale para todos nós. Todos nós. Maledicência. Não falem mal uns dos outros. E notem bem, não é somente aquilo que ele fala, mas a frequência com que ele fala. O texto vai dizer. Sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Pastor, pode falar pelos cotovelos? O crente pode falar pelos cotovelos, a pessoa que não se controla. Fala, 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 fala. Você já conversou com uma pessoa assim? Ah, pastor, você não conhece minha esposa. Fala, fala, fala e você lá. E as horas passando. Uma, duas, a pessoa falando. Falando e você... Os irmãos devem tomar cuidado com as pessoas, devem exortar os irmãos que falam demasiadamente. O texto de Provérbios vai dizer, no muito falar, nós podemos encontrar o quê? O pecado. O pecado. Então, não estou falando para os irmãos serem... todo mundo sai daqui, mudo. Como se comunicar só pelos olhos. Não é isso. Mas nós devemos ser equilibrados no falar. Olha o que o texto diz, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Isso deve permear o vocabulário do pastor e dos moços que estão aqui. Vejam também em Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Agora, porém, Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade. Olha só, dois probleminhas da fala. Dois probleminhas da fala. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A gente vê as coisas na rede social e a gente não sabe quem é verdadeiramente a fonte, né? É difícil. Mas atribui-se a Sócrates aquela regra da fofoca. Já viram essa regra da fofoca? Se alguém vem lhe contar algo, você pergunta: ó, tô sabendo algo do pastor Nicolas. Daniel, sabendo algo do pastor Nicolas. Daniel, segura aí. O que você vai falar para mim é verdade? Você se certificou, foi lá, viu os fatos, aconteceu. É verdade o que você vai falar para mim? Ah, não, eu ouvi de terceiro, ouvi do pastor Robson. Não, eu e o pastor Robson e o pastor Nicolas têm uma rixa antiga. Então não fale. Os irmãos e as irmãs aqui devem agir dessa forma. O que você está falando é verdade? Segunda regrinha, o que você está falando é bom? É bom. Vai produzir algo bom em mim? Ou só para eu saber? É só para eu também me voltar contra aquele irmão? É só também para eu criar a animosidade contra aquele irmão? É só para isso? Então não fale. Não fale. O que você vai falar vai construir, vai melhorar a nossa vida como igreja? Ah, não, é só fofoca. Não fale. Não fale. E por fim, se é verdadeiro e é bom, exorte o seu irmão. Exorte o seu irmão. Não se esquive dessa obrigação. Fale com o seu irmão. Não vá falar com outro. Não vá, não faça isso. Isso diz respeito ao modo de falar, à maledicência que nós devemos evitar. E aqui, ainda em Colossenses 3, linguagem obscena. Meus irmãos, eu já mencionei esse pastor, mas os bufões, os palhaços, têm tomado conta dos púlpitos. E as pessoas têm não atendido a um culto, mas a um show de stand-up comedy, de comédia stand-up. É isso que as pessoas estão atendendo, e não ao culto do Senhor. Por quê? Porque esses homens não tomam cuidado, não obedecem o versículo com relação à linguagem sadia. Linguagem sadia. E o texto vai, linguagem também irrepreensível. Com relação ao pastor, nós seremos julgados por aquilo que falamos. Por isso que eu disse, meus irmãos, que é um texto muito pesado para nós. Nós carecemos de graça do Senhor, nós carecemos das orações dos irmãos. É um texto muito pesado, muito carregado de responsabilidade. Abra sua Bíblia em Tiago 3:1. Tiago 3 é o capítulo principal acerca da língua, né? Acerca do falar. Só que o primeiro versículo passa desapercebido às vezes. A gente pega lá, a língua é como fogo e queima toda a floresta, e nós devemos tomar cuidado com a língua que destrói reinos e tudo mais. Mas esquecemos que esse texto é voltado sobretudo para os mestres, para os pastores. Olha só o primeiro versículo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tudo que eu falo, eu vou ter que prestar contas. Tudo que os pastores falam, terão que prestar contas. Por quê? Porque vão receber maior juízo. E aí ele começa a discorrer acerca dos perigos da língua. Tendo o quê? Tendo em quem em mente? Não sejam muitos de vós mestres. Por quê? Porque o mestre ele pode escorregar nas suas palavras. O mestre pode cair nas suas palavras, o modo como ele fala. E agora, Deus nos livre, agora com essa imposição, em muitos países já existe essa imposição, no Brasil ainda não, mas em muitos países já existe essa imposição, alguns professores já foram perseguidos pelo Estado, não sei se pastores foram, mas existe agora uma imposição de linguagem neutra. Já viram isso? Linguagem neutra. Eu não sei se isso chegou nas igrejas, mas um dia chegará. Se não pela imposição do Estado, talvez pela imposição até do próprio rebanho, que vem com essas ideias malucas, amalucadas, progressistas para dentro da igreja. É aquela velha história, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Não tem nenhum coitadinho ali. Está ali porque está ouvindo o que quer ouvir. Está ouvindo o lixo que quer ouvir. Passou o tempo da ignorância. Passou. O crente sai desses lugares. O crente se incomoda. O crente não aguenta comer salgadinho, comer lixo. Não vou falar salgadinho. Mas comer lixo por anos e anos e anos. Não aguenta. Não dá. Sai. Mas estão lá, ouvindo. Ah, linguagem neutra. Olha como esse pastor é evoluído. Olha como esse pastor é moderno. Usando agora a linguagem neutra. Pastor deve ter uma linguagem irrepreensível. Se lá no Éden Deus chamou de macho e fêmea, o pastor continuará chamando de macho e fêmea. É isso. E não vai se dobrar aos caprichos do mundo. Não. É macho e fêmea. E ponto final. Vejam 1 Tessalonicenses 2. O que pode acontecer com muitos pastores também. 1 Tessalonicenses 2. Cinco e seis. No mundo de politicagem, a política entrou na igreja. Não estou dizendo a política de esquerda e direita, mas aquela política de querer agradar o alto clero, para fazer parte do alto clero, você fazer parte ali dos bambambãs, fazer parte dos obreiros. O que você faz? Você começa a usar de bajulação. Linguagem lisonjeira. É o que o texto diz aqui. Ó. 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O pastor deve ser incorruptível nas suas motivações ao falar com os irmãos. Ele não pode querer agradar. Eu vou agradar esse irmão aqui porque ele traz um bom dízimo para a igreja. Se esse irmão precisar ouvir a verdade nua e crua, ele ouvirá. Ele ouvirá. Se ele precisar ser expulso da igreja, ele será expulso da igreja. Não existe isso. Ah, vou agradar aqui o pastor Nicolas, porque ele tem muitos milhões no banco. Ele tem um sítio, tem uma casa em Miami, e eu queria ir lá na casa de Miami dele. Então eu vou, pastor Nicolas, amado, varão do Senhor, bênção de Deus. Cadê o Abadio? O Abadio não veio hoje. Eu brinco com o Abadio assim, a gente inventa motorista de Elias. Vaso consagrado do Senhor. Eu brinco com o Abadio assim. Eu não posso usar de linguagem assim com os irmãos. Linguagem de bajulação. Porque a linguagem do pastor deve ser sadia e irrepreensível. Olha lá, o pastor tá falando, tá agradando uns e os outros ele trata como é. Ô Danielzinho, você... quero nem falar com você. Nem em nome de. Marca com a minha secretária. Um horário. Quer falar comigo? Marca com a minha secretária. Pode haver essas coisas, irmãos. Não pode haver essas coisas. Eu quero fazer um alerta aqui para os irmãos. Eu deveria ter falado quando eu falei da vestimenta. Mas já que eu estou falando do linguajar, também vale. Eu ouvi essa semana não é pregador, né? Coaches financeiros. Eu sigo alguns coaches financeiros. Ainda não fiquei rico vendo vídeo de coach financeiro. Nada. Mas eu vi lá um... E perguntaram para um coach desses aí, por que você se veste assim? Se você é muito rico, a pessoa era muito rica. Por que você se veste assim tão simples quando vai falar com as pessoas? Ele diz o seguinte: isso é um recurso. É um recurso que eu utilizo porque quando eu venho vestido, falando a linguagem das pessoas, eu me aproximo mais delas. Então, eu desço, por assim dizer, ao nível delas. Eu sou bilionário, mas quando eu vou lá dar as minhas palestras e cobrar bilhões para isso, eu vou lá e vou de camiseta da Hering, calça do Braz, o tênis. Que tênis é barato aí? Nenhum tênis está barato. Tem nenhum tênis. Que chute, não. Que chute está o olho da cara. Então, tênis barato e qualquer. E vou lá e desço ao nível deles. E eles se sentem ali representados. Existe uma identificação minha com eles. Deixa eu falar para os irmãos o seguinte. Isso é muito perigoso. Ao passo que o pastor não é ninguém inatingível. O pastor não é essa figura. Não deve ser essa figura. Não pisa aqui porque aqui é santo dos santos. Paguem isso, não. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem os pastores dessa igreja, os irmãos conhecem o nosso ensino. Paguem isso. Mas a realidade é que nós não podemos, por assim dizer, entendo a minha ilustração, nós não podemos descer ao nível. Eu devo fazer o contrário, eu devo trazer os irmãos para cá. Entenderam? Entenderam a ilustração? Não quero sair daqui... Que vocês, mal enganado, não quero, não. O pastor deve ser aquele que vocês olham. Eu não quero que o pastor se vista lá, todo maltrapilho. Não. Eu quero me vestir como ele. Eu quero falar como ele. Eu quero me comportar como ele. Se eu, pastor, começar a se comportar, se o pastor começar a ser malandro, começar a agir que nem os jovens, então, os irmãos, tá ligado? Chega. Não, isso vai fazer o que com a cabeça dos jovens? Pô, ele é um dos nossos. O pastor tem que fazer assim. Irmãos, sejam vocês, por assim dizer, um dos nossos. Um dos nossos. Com um caráter ilibado, irrepreensível. Uma linguagem, um modo de falar irrepreensível, digno, sadio. É isso que nós devemos incutir nos irmãos. E não... usam aquele texto, né? Fiz-me fraco para com os fracos. Aí eu fiz-me de tudo para com todos, né? Fiz-me roqueiro para com os roqueiros, fiz-me funkeiro para com os funkeiros, fiz-me bandido para com os bandidos, e por aí vai. Esse texto não tá falando disso. Os irmãos devem olhar. Por isso, meus irmãos, que eu disse do peso desse texto. Que nós devemos vigiar, pastores, para que os irmãos venham e nos copiem. O que está acontecendo por aí é que os pastores estão usando linguagem pornográfica no púlpito, piadinhas de duplo sentido, para agradar o público, para ser o bufão. Todo mundo vai rir da minha piadinha, eu vou conseguir captá-los. O pastor precisa ser mestre, precisa ser mestre das palavras. Os irmãos depois leiam uma pastoral que eu escrevi, está lá no site da igreja, chama Mestre da Palavra e das Palavras. Eu quero contar uma ilustração aqui para os irmãos. Na primeira escola de pregadores, salvo engano, 2004, eu acho, 2004, 2005. Pastor Marcos fez aqui uma escolinha de pregadores, eram aulas de teologia sistemática e homilética. Ele preparou um grupinho aqui, daquele grupinho estou eu, acho que o João Ivo, 2003, eu, João Ivo, está aí. E teve um colega nosso que estava nessa classinha e todos tínhamos que apresentar um sermão. Afinal de contas, era na escola de pregadores. E era o Fernando. Os irmãos conhecem aqui o Fernando, Fernando Cabral. A maioria dos irmãos conhece. E nós, 14 anos, 13 anos, jovens e tudo, jovens, querendo aparentar, quero apresentar um negócio bonito, né? Quero falar bonito. Não é falar, então, irmão, já é, tá, como é que é? É tipo, então. Não. Pô, vamos pregar que nem o pastor Marcos. E aí, esse irmão querido, ele usou uma palavra, estava falando acerca de bens, de posses, ele usou uma palavra que não é a palavra certa aplicada ali. Ele quis dizer luxo e usou a palavra luxúria na sua exposição. E, claro, sem conhecer, não sabia, nem sabia o que significava a palavra luxúria, mas achou que, tem a mesma raiz, não é? É luxo, luxúria, tem a mesma raiz. Luxúria, para quem não sabe, é imoralidade sexual. Luxo tem nada a ver. Então, ele usou essa palavra. Ele tropeçou ali, por não saber, por ignorância. O pastor, ele está sujeito a esses tropeços? Claro. Claro que está, todos somos falhos, mas o pastor, sobretudo, deve se policiar. Cada palavra que sai da boca do pastor deve vir bem temperada, deve vir azeitada, deve vir não só a palavra do púlpito, mas quando você conversa com o pastor, você deve, olha como é que esse homem fala, eu quero copiar o jeito que ele fala. Eu só quero ouvir ele falando. É assim, o pastor deve se preocupar com cada palavra que fala, sob pena de prestar contas, com um juízo ainda mais rigoroso. Por fim, irmãos, terminando aí, se os irmãos voltarem para Tito, vão ver o efeito disso. Nós falamos que a exortação que sai da boca do pastor deve ser seguida pelo seu exemplo, e isso causa um efeito. Exortação, exemplo e efeito. O efeito está aí no versículo 8, no finalzinho do versículo 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aqui a ideia é muito simples, é o que o texto está dizendo. O pastor agindo assim, o jovem agindo assim, o moço, o homem agindo assim, não vai dar munição para o inimigo. Não vai dar munição para o inimigo. Se você tiver uma conduta ilibada, se você tiver uma palavra escorreita, se você tiver todas tiver toda essa armadura, o inimigo não vai conseguir te atingir. Que inimigo é esse? Parece que é o diabo, né? Parece que é o adversário, parece que... Não, mas não é o diabo. É aqueles que se opõem. Algumas traduções trazem aqueles que se opõem, não salvo engano. Aqueles que se opõem não tenham nenhuma indignidade, nenhuma maldade para falar dos irmãos. Duas pessoas na Bíblia foram atacados pelos seus adversários. Daniel, capítulo 6. Os irmãos podem abrir em Daniel 6. Só que os seus inimigos não tiveram munição. Estavam desmuniciados. Não tinham nada para falar contra Daniel. Porque Daniel era irrepreensível em sua conduta, em seu modo de falar. Daniel era irrepreensível. Não dava para pegar Daniel. Ó. Ih, rapaz, agora... Não. Versículo 4 de Daniel 6. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. É um homem íntegro, incorruptível. Nós devemos ser como Daniel. As pessoas não... Eu não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar desse homem. Não tem. Tudo que sai da boca dele é proveitoso. é sadio, é irrepreensível. O modo como ele age, o exemplo que ele dá, não tem uma vírgula para falar da vida desse homem. Não tem. Todos nós devemos buscar isso na nossa vida. Todos. Isso é respeito, isso é dignidade, isso é ser cristão. O mundo, meus irmãos, o mundo quer entrar na nossa cabeça. O mundo quer entrar na nossa igreja, o mundo quer entrar na nossa casa. O que tem acontecido por aí? As pessoas estão se dobrando, estão deixando características mundanas entrar na igreja. Para quê? Com que, qual o fim? Que eu disse para os irmãos, ah, ele vem pela piadinha e fica pelo ensino. O que acontece com essa igreja? Ela se desfaz, ela deixa de ser uma igreja bíblica. A igreja que abriu as suas portas, abriu o seu ensino, abriu o seu púlpito para o mundanismo, para coisas mundanas, questões mundanas, características mundanas. E isso vai acontecer na sua vida se você admitir características mundanas na sua vida. Ah, não tem problema eu assistir essa série com cenas pornográficas. Não tem problema. Não tem problema. E começa a criar mecanismos para ir aceitando essas coisas na nossa vida. Meus irmãos, isso não compõe. Não compõe a vida, o caráter, o pensamento de um homem irrepreensível. De um homem imaculado, como todo cristão deve ser. Todo cristão. Eu disse que existem duas pessoas que passaram por esse desafio, né, de serem provados ou de serem atacados pelos seus adversários. O primeiro homem foi Daniel, mas Jesus também foi. Vejam aí em Lucas 20. Lucas 20, 20. Lucas 20, 20. Diz assim, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, o consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha que bênção, eles falaram alguma mentira? O adversário, se fingindo de justo, ele é sutil. Ele não vai chegar para você, Satanás não vai chegar para você, Satanás e os seus emissários, com
dentinhos assim, afiados e chifrinho. Não. Ah, cara. Não.
Vai chegar te elogiando. Vai chegar te elogiando. Você vai, poxa, olha que bênção, que legal. Nossa, esse cara é dos meus. Você sabe o que eu falo? Eu ensino o caminho de Deus. Mas olha só, olha o que existe por trás, qual é a real intenção desses homens. Olha só, versículo 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, Jesus sabia, não entra não sem a instrução do profissional. Não tem as manhas, não entra não. Jesus sabia, conhecia o coração do... Você está vindo com essas palavrinhas aí de lisonja aí? Os pastores são alvo de pessoas assim muitas vezes, sabiam? Sabiam? Oh, pastor amado, olha aqui um presente que eu comprei para você. O pastor deve olhar essas coisas com gratidão, mas sempre com a pulga atrás da orelha. Sempre com a sobrancelha levantada assim. Tudo bem, averiguei, esse aí não é adversário. Tudo bem, oh, obrigado, irmão. Oh, joia. Olha o que Jesus fez. Percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não pegaram Jesus no contrapé. O que eles queriam? Bom, se Jesus falar que não é para dar a César, opa, aí ó, vamos prendê-lo. Achamos o motivo para prender esse homem. Ele só respondeu, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é. Pague os impostos e também contribua no templo. É isso. Faça isso. Dai a César o que é de César. Pague os seus impostos. Eu gostaria, às vezes, que eu gostaria que esse texto não estivesse na Bíblia. Eu vou confessar para os irmãos. Eu vou confessar porque, às vezes, o imposto é grande, o imposto vai para os maus governantes, mas Jesus disse aqui, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E olha só o versículo 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Calaram-se. É esse o efeito que a nossa conduta deve causar nos nossos inimigos. Calar-lhes a boca. Não tem. Eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar do pastor Nicolas. Nada. 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 O modo como ele fala, o modo como ele age, o modo como ele trata a esposa, o modo como ele age aqui com os irmãos. Nada. Nada. Isso deve permear a nossa mente, pastores. E de todos os irmãos aqui. Todos. Sem exceção. Com Jesus, eles se calaram. Com Daniel, eles fizeram o quê? Fizeram uma artimanha e lançaram Daniel na cova dos leões. E o Senhor o livrou. Contudo, meus irmãos, nós podemos, mesmo agindo com santa integridade, com irrepreensibilidade, agindo ali com santidade, devoção, palavras boas, linguajar sadio, nós podemos, mesmo assim, sofrer reveses e perseguição. É por isso, meus irmãos, nós não podemos, de forma nenhuma, amar, abraçar, introduzir hábitos, práticas mundanas no nosso meio. Não podemos fazer isso. Porque uma hora o leão vai nos tragar. Winston Churchill, ao negociar ali a negociação acerca da Segunda Guerra Mundial, né, com Hitler e os outros países aliados, ele disse a seguinte frase: você não pode negociar com um leão quando a sua cabeça está na boca dele. É isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo já com muitas igrejas que deixaram o leão do mundo entrar no seu meio. Agora os irmãos são reféns do mundo. Os irmãos adotaram uma prática mundana em muitos dos seus hábitos, muitas das suas práticas, da sua conduta. Porque deixaram o leão do mundo entrar. Até que o leão um dia vai fechar a boca, aquela igreja vai se desfazer por completo. As vidas ali vão se desfazer por completo. É isso que vai acontecer. Então, eu quero terminar lendo 1 de Pedro 3, mostrando para os irmãos que nós devemos ser zelosos na nossa prática do bem. Zelosos na nossa integridade, especialmente os pastores. Mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que a nossa igreja esvazie, nós devemos ser zelosos, resilientes na pregação de um ensino digno, um ensino de respeito, um ensino incorruptível e num linguajar sadio e irrepreensível. Vejam aí, 1 de Pedro 3,13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? É uma pergunta retórica, não é? Se vocês fizerem o que é bom, quem vai maltratar vocês? Idealmente, o Estado não deveria nos perseguir. É isso? Idealmente, porque o Estado serve para louvar aquele que faz o bem e prender os maus. É para isso que o Estado serve. Mas olha só, pergunta retórica, mas ele vai colocar aqui algumas exceções. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Isso que deve nortear a nossa vida, a nossa prática, nas nossas palavras. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos capacitar. Porque o Senhor nos concede graça sobre graça. O Senhor conhece as nossas faltas, as nossas fraquezas. Mas o Senhor nos dá tudo, todas as ferramentas, tudo o que precisamos para vivermos a Tua palavra, para obedecermos as Tuas instruções, os Teus mandamentos. Continua nos auxiliando, nos ajudando, ó Deus. Ajuda os pastores e os homens dessa igreja como um todo a serem íntegros, incorruptíveis, a demonstrar um linguajar sadio e irrepreensível. Ajuda-nos, ó Deus, para a Tua glória, sabendo que tudo vem das Tuas mãos. Nós Te louvamos, porque sabemos que essa oração é respondida positivamente. Obrigado, ó Deus, porque essa é a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.